Oi, meu nome é Jonas Cavalcante e está começando mais um projeto JSL. Hoje, no sexto episódio, a gente vai falar sobre sociedade e consumo com participação de Rafael Oliveira.
Criadores. Hoje a gente vai conversar sobre sociedade do consumo e eu convidei, peraí, não bem convidei. Ele me chamou e a gente vai gravar um sobre sociedade do consumo. Agora eu vou deixar ele se apresentar.
Pode ir?
Pode ir.
Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão me ouvindo aqui no JSL. Meu nome é Rafael Oliveira, eu faço comunicação social, formação em comunicação aqui na UFCG. Não sou colega assim do Jonas, porque ele estuda de manhã e eu estudo no período da noite, mas é o mesmo curso aí, estamos aí na mesma correria. Recentemente eu fiz um trabalho sobre sociedade de consumo para a disciplina de recepção e educação para os meios, da professora Marina. E eu achei bem interessante, bem válido a gente trazer essa discussão para cá. Queria agradecer ao Jonas por estar abrindo esse
Nada que
espaço.
isso.
E eu acho que é um assunto bem válido da gente discutir, né, e de tratar. E, bom, para começar aí essa discussão, para puxar o assunto, eu queria iniciar recomendando uma música que, na verdade, a gente não trabalhou necessariamente essa música no trabalho, mas a gente trabalhou a parte visual do clipe, né, que foi feito pelo Steve Cutts, que é um animador britânico, e a gente abordou o conceito dele com relação ao consumismo, à sociedade de consumo, como ele passa essa visão através da arte dele. E essa arte foi usada no clipe do Alok e do Seven. O nome da música é The Wall. É uma releitura de Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. E o clipe, a letra, né, a parte visual, como a parte musical também, o conjunto em si, ele faz uma crítica muito severa à sociedade de consumo e ao consumismo. E eu acho que vai ser um ótimo ponto de partida aí para a gente tratar desse assunto.
Antes dele começar, só tem um adendo. Esse podcast vai ser meio perigoso para mim, porque eu sou o consumista em pessoa. Quem já assistiu o filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, eu sou basicamente ela. Estouro o cartão, nesse nível.
Somos todos.
Então somos todos. Eu acho que isso o clipe também mostra, né? Que é todo mundo.
É uma crítica, uma analogia muito interessante que ele faz, que é eu não vou falar muito, não vou dar muito spoiler para que vocês tenham a curiosidade aí de pesquisar, mas ele retrata uma sociedade de ratos, né, uma corrida de ratos em busca da felicidade. E para mim, esse clipe, no caso a animação original, mas o clipe da música do Alok também, são vídeos que mostram a nossa eterna sensação de vazio, a nossa eterna busca por preencher um espaço que acaba existindo na gente, e a gente acaba tentando preencher isso com compras, com coisas e com o ter, né? Não deixando de lado aí um pouco da questão do ser, mas buscando sempre o ter. E vai falar?
Eu falava, tipo, veio na minha cabeça aquela frase que eu falei, dinheiro não compra felicidade, mas acho que no clipe, pelo menos no início, mostra que como se o dinheiro e esse consumo trouxesse essa felicidade.
Ele faz essa crítica e eu acho, eu mudei um pouco de pensamento ultimamente, que o dinheiro ele até pode comprar uma felicidade, né? Uma certa felicidade, mas é como se ele só suprisse uma parte da gente, uma parte como se a gente fosse um ser dual, né? Existe isso, né? A questão do ego, a questão do falso eu. E eu acho que o dinheiro ele é algo que traz felicidade para esse falso eu, para apenas uma parte da gente. E é por isso que a gente vê aí pessoas ricas, milionárias, e que dão declarações de que elas são infelizes, que apesar de todo o dinheiro que elas conseguiram conquistar, de todas as coisas, de todas as posses, elas são pessoas infelizes, né? Que sempre vão se sentir em parte vazias. E é isso. Bom, para começar aí contextualizando, a sociedade de consumo, ela é um fenômeno que ela surge após o período de industrialização, né? Um período pós-industrial. Assim como outros fenômenos que vão ter origem após esse período, como a indústria cultural, a cultura de massa e também a sociedade de consumo. Eu vou ler um trechinho do trabalho que eu fiz para a professora Marina, para Lipovetsky, que é um filósofo francês e teórico da hipermodernidade, a dita sociedade do consumo pode ser dividida historicamente em três momentos. O primeiro tem início na década de 1880, com o nascimento de mercados de massa. O autor acredita que a principal característica dessa fase é a substituição dos pequenos mercados locais por grandes mercados nacionais. Então, o que ele fala aí? Que calma, pode cortar? E aí, o que é que o autor ele trata com isso? Que a partir daí, desse momento, o nosso sistema ele passa de uma produção e de uma comercialização em grande escala. Ligado a isso, a gente vai ter o desenvolvimento dos transportes, né? Criação de ferrovias, de malhas ferroviárias, e tudo isso facilita esse processo de crescimento, de alargamento, né? A gente pode perceber que os produtos, as coisas, elas não são mais produzidas de forma artesanal, elas não são mais produzidas para suprir certa necessidade, não são feitas inteiramente por uma pessoa só. Com esse processo de industrialização, esses produtos eles passam a ser produzidos em grande escala e a ser vendidos em grande escala também, o que facilita essa globalização da compra, né, da posse, de você adquirir algo que antes era muito restrito às vilas, aos vilarejos, às pequenas cidades, e aquilo geralmente só circulava naqueles locais.
Eu acho que o primeiro ponto negativo dessa grande produção em massa foi que as coisas ultimamente são feitas para não durarem. Eu acho que um documentário que eu assisti é que a lâmpada, até hoje, uma das primeiras lâmpadas que foram feitas, ela ainda está acesa. Por mais fraca que esteja, ela ainda continua
funcionando. Os caras botaram a câmera, nesse tempo já queimou outras câmeras e a lâmpada continuou acesa.
A câmera quebrou, queimou e a lâmpada continuou acesa. E hoje em dia uma lâmpada não dura um ano. Eu acho que uma lâmpada não dura, dependendo do uso contínuo dela. Como é que desse lugar a lâmpada nunca é apagada.
Então, a gente vê que com essa grande produção, as coisas perdem uma certa qualidade, né? Porque também não tem todo aquele cuidado. Geralmente, quando uma coisa é produzida artesanalmente, a pessoa que está fazendo aquilo, ela tem um certo cuidado, ela é responsável por todo o processo de produção, então ela vai fazer aquilo com um carinho, com um certo afeto. Quando isso passa a ser produzido de forma massiva, em grande escala, a gente perde isso. E, ao mesmo tempo, a gente perde a qualidade daquilo que é feito manualmente, né?
Isso, e mesmo se o produto tem uma boa qualidade, sempre vai existir o próximo melhor. Por exemplo, com o smartphone, sempre vai ter um melhor, sempre vai. E se isso vai começar a gerar um ciclo, você sempre querer o mais moderno, o mais novo.
As coisas não são mais únicas, elas são passageiras, né? São coisas de fases, de momentos, são produtos de fases, de momentos, que a gente geralmente não mantém. Eu acho que esse celular que a gente está aqui hoje, daqui a 2 anos ou menos muito, que isso, ele não vai estar funcionando. O meu já não pega muito bem, né? E aí a gente percebe que foi se passando aos poucos, e é bom deixar isso claro, que todo o processo de mudança ela acontece aos poucos. Não é uma coisa que você, na sexta-feira é assim, você acorda na segunda, é uma coisa diferente. Não, é uma coisa que vai perdurando durante os anos e vai acontecendo, vai se transformando lentamente. Então, o sistema que a gente tem, ele foi passando de um sistema utilitário, né, de coisas que a gente comprava, que a gente adquiria, porque tinha uma certa utilidade, porque a gente precisava realmente dessas coisas, e vão passando para um sistema simbólico, onde a gente adquire coisas pelo que aquilo representa ou pelo que aquilo vai agregar, talvez, à nossa imagem ou à maneira como a gente se enxerga ou à maneira como a gente quer que as pessoas nos enxerguem. Então, o sistema como um todo, ele vai passando desse processo artesanal para esse processo mais simbólico, para esse sistema mais simbólico, onde as coisas são só representações e não tem mais tanta utilidade quanto tinham antes.
Aí começa a era da futilidade. Então, coisas que agregam uma coisa, mas não realmente é necessário para a vida.
Bom, eu queria, elencando isso, trazer um pouco da diferença entre consumo e consumismo, né? Porque as pessoas podem até entender isso como sinônimos, mas não são, são coisas diferentes. Assim, o ser humano em si, ele é consumidor desde sempre, né? Nós sempre precisamos consumir coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Exemplo de comida, né? Básico, água. Então, roupas, né? Se você sente frio, você consome uma roupa para você se esquentar. Você consome uma comida para você ganhar energia. Você consome a água para você se hidratar. Então, o ser humano, ele sempre foi um ser consumista. Ou, perdão, ele sempre foi um ser consumidor. E quando a gente ultrapassa esse limite do consumo utilitário, do consumo essencial, quando a gente agrega um símbolo a esse consumo, quando a gente passa a consumir para tentar suprir necessidades de ansiedade, para tentar suprir frustrações que a gente passa, quando a gente extrapola esse limite do consumo, a gente tem então o consumismo, que pode ser até considerado como uma doença, né? Pessoas que têm compulsão pelo consumo, que elas recorrem ao consumo para tentar, não sei, se curar de frustrações, de anseios. E isso, parando para analisar, a gente já pode usar até a nossa sociedade como exemplo, é uma coisa bem nociva, né? Uma coisa que vai deteriorando o ser humano aos poucos.
Acho que uma sugestão aqui, mesmo sendo a hora da sugestão, é o que mostra esse consumo desenfreado de uma forma humorística, é o filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é uma garota que é viciada em comprar roupas e ela acaba se fudendo muito, literalmente.
Eu ainda não tive a chance de assistir, mas eu gostei da recomendação, já fica aí na recomendação e eu vou procurar ver. E uma coisa que eu percebo é que eu já vi já em muitas matérias até da nossa mídia aberta, né, que às vezes as pessoas elas trazem esse discurso para a TV, né, de compulsões por compras, tem até um nome que eu não vou saber dizer agora, tem o consumismo, mas tem outro nome para, de fato, essa doença que é você comprar demais e viver para comprar as coisas. É consumismo, mas também tem um nome médico aí, não sei o termo que usa. Mas enfim, hoje em dia tudo é forma de consumo, de você vir a ser se tornar uma pessoa consumista. A gente acha que o consumismo ele está apenas em você ir no shopping, comprar várias roupas e voltar cheio de sacola para casa. Não, o consumismo ele está na comida, como eu falei, né, das coisas que a gente consome que são essenciais, e falei também do limite que existe nisso. Quando a gente extrapola esse limite, a gente pode fazer isso tanto em questão física, em questão de roupa, como em questão de comida, de bebida, né? Quando você come em excesso, nem comer, quando você gasta muito assim com comida, com besteira em excesso, com coisas que você não precisa e que, além de tudo, vão fazer um grande mal à tua saúde, isso também é uma forma de consumir, de consumismo, né? A comida, a bebida, o vestir, o consumismo ele se aplica aí em vários setores da nossa sociedade. Pensei que... Pode ir? Ah, massa, vamos lá. As pessoas, então, elas se sentem, elas estão vazias, né? Como já foi dito aqui, elas precisam se sentir admiradas, elas precisam se sentir melhores que as outras, elas precisam se sentir parte de um grupo, e muitas vezes elas recorrem as coisas, ao ter para isso, né? Você ter alguma coisa para você ganhar uma admiração, você obter alguma coisa para você poder fazer parte de algum grupo. Então, isso é algo que está muito implantado, assim, às vezes a gente nem percebe, né? E que, basicamente, o centro da vida social hoje é o consumo. O consumo, ele está impregnado em todas as áreas da nossa vida e ele traz consequência para todas as áreas da nossa vida.
Acho que um exemplo de impacto, não só pessoal, mas também em todo o mundo, é a grande produção, por exemplo, de lixo, que esse consumo desenfreado constrói.
Isso é um bom tema também para um possível podcast aí, viu? Tem muita coisa para falar sobre isso. E
eu acho que coisas que vêm surgindo para mudar isso, uma coisa que sempre existiu, mas está cada vez mais em tona, na frente da mídia, é a questão do minimalismo. Tanto para questão de consumo, também para a vida, para a produção de menos lixo.
É um conceito que tá chegando aqui no Brasil também. Não sei se você já viu na questão de apartamento, de casa. Eu já vi umas duas, três matérias sobre isso, que as residências e os apartamentos estão ficando cada vez mais pequenos, né, menores, e eles estão implantando aí esse sistema minimalista. E é uma coisa a ser considerada, né?
Uma coisa que é forte lá fora, não aqui no Brasil, infelizmente, é questão de lixo zero. É onde aqui a questão alimentícia ainda tem, que é comprar produtos a granel, você levar seu próprio recipiente para você guardar e produzir menos lixo. Mas lá fora existe até na questão de você ir pegar, por exemplo, seu cosmético na loja da marca e você só encher o refil, e assim você vai estar impactando menos, consumindo menos, entre aspas, a questão do plástico, lixo.
Reduzindo, né? O máximo possível. Eu já li também a respeito sobre isso. É um conceito que ele surge na Europa, em 2017. Aqui no Brasil, em São Paulo... Vai pegar isso aí?
Não, mas relaxa, eu vou tirar. Gente, olha, eu digo em todo podcast, mas vocês já estão acostumados. A gente grava na universidade, então barulho sempre vai existir. Se eu não conseguir tirar na edição, vai ficar...
Fica em efeito sonoro, dá pra fazer um beatbox aqui. Enfim, esse lance da Lixo Zero, existe uma loja aqui no Brasil, fugindo um pouco do assunto, mas tá até interligado, existe uma loja aqui no Brasil com essa dinâmica do Lixo Zero, né, que é em São Paulo. Eu não vou lembrar agora o Instagram deles, mas... Ah, lembrei. É Uma Vida Sem Lixo. Alguma coisa assim. E esse pessoal trouxe esse conceito para cá e eu acho super válido. Acho que deveria ser mais implementado aqui no Brasil, né? Só que em meio às condições políticas que a gente vive, não é essa, assim, a nossa realidade.
Foco, não é o foco dele.
O foco é mais destruir mesmo do que preservar. Enfim, para quebrar um pouco aí o clima, para a gente passar para a próxima música... Me atrapalhei aqui, eu vou falar de nada. Eu vou estar passando uma outra música aí pra vocês. Essa música, ela não trata, assim, firmemente a respeito do consumismo, mas é uma música que tem uma letra bem interessante. A mensagem que ela passa é bem válida também. É a música do Centauros, do Fábio Brasa, com a participação do Santi. E um determinado trecho da música que ele diz que a nossa felicidade, ela depende da opinião de um desconhecido. E essa música me arrepia e me choca cada vez que eu escuto, por entender que isso aí é pura verdade, né? Que hoje em dia a nossa felicidade, ela realmente depende da opinião dos outros, de outras pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, mas que a gente dá uma certa importância. Que não deveria dar, né? Enfim, curtam aí esse som. Bom, uma coisa que eu acho importante trazer também aqui para vocês é algumas estratégias que a indústria, ela tem para nos manter presos, de certa forma, a ela.
Normalmente eu caio em todas elas.
E você já falou, inclusive, isso. Uma delas, que eu acho que muita gente não conhece por esse nome, mas quando eu falar o que é, a pessoa vai... logo vai associar, que é a obsolescência programada. E o que é a obsolescência programada? É justamente o que o Jonas falou no início do podcast, a questão da vida útil das coisas que a gente consome, que a gente compra, né? Que hoje em dia, um exemplo que eu posso dar, e eu tenho quase certeza que todo mundo vai se identificar com isso, é a respeito de um fone de ouvido que você compra. Que você compra um fone de ouvido, você sabe que você não vai terminar o ano com esse fone. Mesmo que você compre em novembro para dezembro. É muito difícil, ainda mais esses... Os falsos originais também, quem tem iPhone que o diga, que a vida útil dessas coisas, elas são muito curtas. E isso aí nada mais é que uma estratégia para te manter comprando, para manter essa necessidade da gente de comprar coisas novas. Ateado a isso vem ao lance das novas versões, que o Jonas falou também, né? Que sempre vai existir um modelo novo, que sempre vai existir algo novo, e que aquilo que você tem passa a ser obsoleto, passa a ser inútil.
Eu acho que a indústria está fazendo com que coisas que são necessárias para a nossa vida se tornem consumismo, que a gente precisa sempre ficar comprando. É o caso das lâmpadas, essas coisas que...
É uma amarra que eles fazem em todos os setores. E é uma coisa que, se você compara com antigamente, na minha família a gente tem móveis e guarda-roupas espalhados aí entre as casas das tias, que estão por aí... Pô, faz 2, 3 gerações.
E tá ótimo.
E tão em ótimo estado. Você compara com o guarda-roupa de MDF que eu comprei ano passado, o guarda-roupa tá caindo nos pedaços, pô. Ele não tem nenhum ano de uso. Você pega esses móveis mais antigos, e não só móveis, né? Acho que a parte tecnológica também, claro, que a gente evoluiu, passou a trocar, mas quem não lembra do Nokia, né? Que você
falar agora sobre isso.
Que caía e destruía o chão, que isso. A bateria era de uma semana. São coisas que, embora a gente não use mais, a gente tem essa noção de que elas eram mais duráveis, né? Que elas eram feitas para durar, e não como as coisas de hoje, que são coisas basicamente descartáveis, né? As pessoas... Bom, e outra estratégia que a indústria ela traz para prender a gente a ela, para manter a gente consumindo, para manter a gente comprando, né? É a questão das promoções. Que você está andando no shopping, você está andando na João Pessoa ali, e você passa, você vê algo que... Só hoje, o massa das promoções é porque é só hoje. Mas tem promoção todo dia, mas todas elas falam que é só hoje. E só hoje você vai poder comprar aquele super produto que vai mudar a sua vida, né? Muitas vezes você não sabe nem o que é que aquilo faz, nem para que você vai comprar aquilo, nem qual o motivo que você vai ter, como você vai usar. Mas que, como está na promoção, como é uma chance única, você se vê naquela tentação de que... Ah, se eu não comprar agora, nunca mais eu vou comprar isso nesse preço. E...
Ah, mas tá barato. Tá barato. Vai estar nesse preço de novo.
Exatamente. Não vou perder essa chance.
Eu acho que uma coisa é que aqui no Brasil as promoções são muito fake news, porque não é realmente, se a gente for parar pra olhar, não é uma promoção de verdade, como em países que dão até 70%, 80% de desconto no produto. Aqui a promoção é um pouco mascarada, só pra fazer você gastar.
Aquelas dinheiro. Promoções de... R$100 agora está por 99,9 centavos aí. É imperdível, e é só hoje você tem que comprar, né?
Você vai lá e compra.
E essas são estratégias que a indústria traz para a gente, que a gente, parando para analisar, na verdade a gente só está tendo essa conversa, a gente só está falando sobre isso pelo espaço que a gente está hoje, né? A academia ela traz essa possibilidade da gente ter novas visões de mundo, e principalmente o curso de comunicação, de entender como as coisas são feitas, com que intenções as coisas são feitas. Então eu acho que, acima de tudo, é um privilégio muito grande a gente estar aqui, estar estudando sobre isso, e estar podendo observar, estar podendo analisar. Claro, a gente não vai de uma hora para outra mudar todo o nosso padrão de vida, mas eu acho que ter a consciência do que é feito com a gente, do que a indústria faz, né, para controlar essas massas e para manter essa massa presa a ela, é importante, né, para que a partir daí a gente tenha uma perspectiva de mudança e que a gente passe a se observar mais. E tá podendo trazer isso também para esse formato de podcast, disponibilizando um pouco disso aí que a gente tem estudado para todas as pessoas, para quem tiver interesse em pesquisar. Gostaria de trazer para vocês a questão da propaganda, né? As propagandas hoje em dia, elas não vendem mais produtos, né? As propagandas hoje, elas vendem histórias, elas vendem momentos de felicidade, elas vendem sonhos, né? Você vê aquela propaganda na TV, você vê aquela família, você vê aquela pessoa, abre aspas, feliz, né? Fecha aspas. E você passa a acreditar que você precisa daquilo para ser feliz, que aquele produto vai te trazer aquela felicidade e que basta comprar, né? Basta você consumir, basta você ter aquilo para você ser tão feliz quanto o que eles querem que você interprete, que você veja. E é uma grande isca também, né, as propagandas. Acho que a fonte de infelicidade hoje e de frustração é o desejo que é criado por essa indústria, o desejo da felicidade e a busca, muitas vezes, que não compensa por essa falsa felicidade, né? A busca que nunca acaba, voltando ao vídeo do Steve, é a corrida de ratos, né? A corrida de ratos, que é aquela corrida sem sentido e sem propósito. Você está sempre correndo, você não sabe para onde você está indo, mas você está sempre ali consumindo, você está sempre ali na expectativa de que um dia a felicidade chega e você vai se sentir completo, você vai se sentir realizado.
Mas, por exemplo, as propagandas antigamente, pra gente que estuda marketing, a gente vê propaganda, as propagandas antigamente eram muito preconceituosas. Hoje eles estão mudando isso, colocando muito representatividade nos comerciais, mas a gente sabe que lá no fundo, o único interesse deles ali é vender o produto deles. Então,
eles se apropriam de temas atuais, de pautas, de discussões, né, que estão em alta aí na nossa sociedade, para transformar isso numa isca, né? Pra
fazer mais dinheiro.
Fazer mais dinheiro. Tudo acaba girando aí em torno do capital. Eu acho que a gente acabou entrando num círculo vicioso, né? Num processo vicioso. A gente passa por situações de estresse no nosso cotidiano, na nossa rotina, e acontece que o nosso cérebro, ele não está preparado para lidar com o montante de informação, o montante de coisas ao mesmo tempo que a gente tem hoje em dia, né? Volta, porque eu me perdi. E o estresse, onde as frustrações, elas nos dominam, né? A nossa mente, ela não foi preparada para lidar, para viver no século XXI. A nossa mente, ela não foi preparada para ter que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. E a gente até consegue lidar com essas coisas, e a gente até consegue captar um pouco, não profundamente, mas de uma forma mais rasa a tudo isso. Só que isso tem consequências. Esse processo, no qual a gente não está preparado para isso, gera consequências. E as consequências são o estresse, a ansiedade, né? a angústia. E de ter que lidar com todas essas coisas, de ter que lidar com todas essas informações ao mesmo tempo, com todas essas discussões ao mesmo tempo, a nossa cabeça, ela não está preparada para isso. E ela vai buscar aí válvulas de escape, ela vai buscar fugas, né, que possam proporcionar a ela um sentimento de felicidade, de liberdade, nem que aquilo seja superficial, nem que aquilo seja de uma forma mais rasa, nem que aquilo seja de uma forma passageira. E o consumismo, ele acaba sendo uma dessas fugas, né, uma dessas maneiras da gente se desligar um pouco de tudo que está acontecendo, da gente subtrair um pouco esse estresse e esses anseios. E nessas fugas são criadas, são geradas aí, são feitas de compulsões, né? Compulsões alimentares, compulsões por compras e várias outras que vão surgindo como uma válvula de escape para a gente fugir, né? De ter que viver, basicamente. E daí, quanto mais você compra, momentaneamente mais você se sente bem, mas isso vai te gerar um estresse futuro, né? Acho que quando a fatura do cartão chega...
Exatamente. Esse é o estresse que eu sinto todo mês.
Quando a fatura do cartão chega, ela gera um estresse talvez que não compense tanto você a compra, né?
Tem aquela alegria momentânea.
É, aquela alegria momentânea, mas que ela vai ser cobrada futuramente e o que gera mais estresse. E esse estresse, ele faz com que você busque válvulas de escape. E aí você recorre a... hoje eu mereço comer pra caramba, então hoje eu vou gastar com comida, vou pedir pizza, isso e aquilo. E você aí se alivia um pouco, né? Você foge um pouco da realidade, você se permite ter algumas pequenas doses de dopamina. Só que depois a fatura chega novamente e o estresse chega novamente. E aí é que a gente tá nesse círculo vicioso, né? A gente acha que comprando aquilo, tendo aquilo, a gente vai definitivamente ficar melhor, vai se sentir melhor, não sei o que se passa na cabeça de cada um, mas é um círculo vicioso, né? Você passa um determinado momento muito curto de satisfação, de prazer, mas logo em seguida vem a frustração e a gente tá nessa roda aí há muito tempo. E o que eu queria trazer com essa discussão é um pouco da visão, é como você enxerga tudo isso, né? Como você passa a ver tudo isso diante de um contexto que foi passado aqui. E é isso, eu queria passar para a próxima música, é a última, eu prometo, e trazer mais uma música aí, eu prometo que é a última, tá? Da série aí para vocês. E é uma música mais pessoal, né? Ela tem me acompanhado aí ultimamente, eu tô me arriscando aí no francês, e essa é uma música que eu tenho ouvido bastante, que tem feito parte aí da minha rotina, e a letra dela é muito bonita também, então eu achei muito válido trazer aí para vocês. O nome da música é Tout le monde, da Carla Bruni, e é isso, curtam aí.
Então, Rafa, agora é uma pergunta. Como é, mesmo sabendo de todos esses estudos, teorias e tal, como é o Rafa... Como o Rafa lida com o consumo?
É uma boa questão. Eu vou confessar que eu não estava esperando, né? Mas, enfim, eu acho que... Para responder isso, a resposta ela envolve todo um contexto, né? Todo o modo de vida no qual eu fui criado. Sempre fui uma pessoa pobre, não muito pobre, mas pobre, né? E que desde cedo eu não tinha essa necessidade, não tinha as condições de ter a roupa da moda, o tênis da moda, ou ter o celular do momento. As coisas sempre foram um pouco mais difíceis para mim. Eu acho que isso me ajudou, né, no decorrer da minha vida, a ter a noção de que eu continuo vivendo sem precisar dessas coisas. Eu continuo tendo amigos sem precisar dessas coisas. Eu continuo estudando e vivendo a minha vida normalmente sem precisar dessas coisas, sem precisar de um iPhone, sem precisar de uma camisa da Adidas. E eu acho que o modo como eu fui criado, ele influenciou muito para que hoje, sabendo do que eu sei, estudando o que eu estou estudando, eu possa ter um controle, eu possa colocar tudo isso que eu falei. Claro que eu não vou ser sempre o cara 100% certinho e o cara que vai na contramão do consumismo. Não, vai ter coisas que eu vou querer ter, que eu vou Mas eu sempre tento trazer, e para mim acaba sendo um pouco mais fácil, trazer isso para a minha vida. É, eu acho que tá estudando isso, eu acho que foi por isso que é por isso que cada vez mais eu me identifico e gosto do curso, porque eu vou aprendendo, de certa forma, a viver em certos momentos e com certas experiências. E eu acho que o meu contexto de vida, com o que eu sei hoje, me permite não extrapolar muitas vezes, ou pensar duas vezes sobre o que eu consumo e o que eu compro. E é isso, tem me permitido viver mais livremente, digamos.
E agora uma parte nova no podcast, a gente vai fazer indicações relacionadas ao nosso tema. E eu vou deixar o convidado começar indicando aqui.
Bom, eu trouxe para vocês um livro muito interessante da Silmara Franco, com o título Você Precisa de Quê? A Diferença entre Consumo e Consumismo. E é um livro bastante didático, bastante colorido, né? Que pode ser entendido por pessoas de faixa etária diferentes, crianças, jovens, adultos. E é um livro bem informativo, que ele trabalha basicamente todo esse conceito que a gente trouxe aqui e passa uma visão, né, de como tudo isso acontece. É um livro bem, muito bem feito, muito bem elaborado, e fica aí a indicação. Queria ressaltar aqui as obras do Steve Kutz. Vale muito a pena vocês darem uma pesquisada a respeito do artista. Ele é um cara que ele tem obras que já viralizaram na internet, então eu acho que é bem capaz de vocês já terem, inclusive, visto alguma animação, alguma ilustração dele. Ele faz uma crítica severa à sociedade de consumo, ao consumismo, à escravidão tecnológica. Ele trabalha com temas bem interessantes, e eu acho que vale a pena vocês sacarem aí o trabalho dele. Queria deixar também a recomendação para quem quiser se aprofundar mais no tema, de alguns filósofos, do Bauman, que ele vai trabalhar o conceito de sociedade líquida, do Schopenhauer, que também traz algumas questões que a gente discutiu aqui. E no mais é isso. Acho que é. Fechou.
E eu vou deixar duas indicações para o filme, que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que fala sobre consumismo de uma forma bem-humorada, e o canal do YouTube da Natalie Neri, que ela fala sobre essa questão do consumo, de como a gente diminuir essa questão de usar roupas de brechó, produzir o próprio cosmético. Ela fala muito bem sobre isso, então vocês podem procurar lá. E Rafa, se alguém quiser entrar em contato contigo para conversar mais, tirar alguma dúvida sobre o assunto, como é que a gente faz para te encontrar?
Bom, no Facebook eu tô como Rafael Oliveira, vocês podem procurar por lá. Para quem estuda aqui na universidade, eu tô no terceiro período aí do curso de Educomunicação, no período da noite, então sempre à noite eu tô por aqui. Quem quiser trocar alguma ideia, acrescentar ou falar, conversar sobre, pode me procurar, que vai ser muito bem-vindo.
E, gente, não se preocupa, todas as indicações, tanto das músicas, dos livros, dos filmes e dos filósofos, vão estar todas na descrição desse podcast. E esse podcast vai ficando por aqui. Até agora vai ser o podcast mais longo que a gente vai ter na história desse podcast.
Por enquanto, parabenizar quem ficou até o final, né? Vai ganhar um prêmio aí secreto.
Não me responsabilizo pelo prêmio, tá, galera? Rafael.
Pode me cobrar aí. Quem se encontrar comigo, pode cobrar aí esse prêmio, que eu vou pensar aí. Pra quem chegou até o final, queria agradecer o espaço que o Jonas abriu aí, para que a gente pudesse tratar um pouco desse assunto, trazer um pouco desse assunto e aprender, né? Porque eu acho que quando a gente fala, quando a gente conversa, quando a gente traz para a prática mesmo, as questões que a gente aprende aqui na universidade, eu acho que isso se fixa de uma maneira muito mais produtiva, de uma maneira muito melhor na nossa cabeça, na nossa memória. Então, acima de tudo, essa experiência que eu tive hoje foi uma experiência de aprendizado. Espero que tenha contribuído aí para vocês também, que vocês tenham gostado. E é isso.
Então, gente, esse podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Que o traje da minha parte esqueci de dar tchau para vocês.
Brincadeira, na verdade eu dei, só que cortei na edição e eu só fui ver agora, quando tô juntando todas as partes. Então, tchau, gente, e até o próximo episódio.